Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco!
Como diria meu amigo Israel, todo dia tem uma merda, hein, Izzy?
Todo dia.
Às vezes mais de uma, hein, Júlio?
Quando você é burro, tem mais também. Uma é garantida.
Por isso que eu me identifico muito com um amigo aí. Olha só, eu fui pra São Paulo, né? Eita, cidadezona, fui turistar em São Paulo, fui lá na Liberdade.
Tava um mês fazendo um calor senegalês em São Paulo. Hoje, no dia chegar, chegou o frio junto, mano.
Caralho. Eu odiei esse frio, mano, porque eu vim preparado pro calor. Mas enfim, passei pro São Paulo, foi legal. A gente encontrou o pessoal da Game Tech Zone, foi bem bacana lá conhecer a turma, o espaço, o novo local, vai ser do caralho lá. E aí, cara, na volta pra casa, eu comprei passagens aéreas por Guarulhos. Eu sempre compro por Guarulhos, né? Porque é mais barato e é sucesso e tudo mais. E aí, na cabeça do meu e-mail, tinha lá viagem, São Paulo, data e GRU, né? Lá. E na minha cabeça, era isso, Guarulhos, né? Só que o retorno pra Fortaleza não era por Guarulhos, era por Congonhas.
Oh, que beleza, que delícia, cara.
E eu, no dia da volta, explicando isso, presta atenção. Eu, no dia da volta, fui, né? 2 horas antes, eu e a Hannah, pô, 4 horas da manhã acordamos, arrumamos, saímos, pegamos o Uberzão do Sucesso e fomos lá para Guarulhos. Chegamos lá 2 horas antes. Ainda fizemos uma horinha lá.
Ficou passeando foda.
Isso, invadi tudo. Tentei fazer check-in naqueles... Não, eu já tinha feito check-in online, né? E não vi o nome
Congonhas. E não percebeu.
Presta atenção. E aí cheguei lá, eu queria emitir os bilhetes logo, né? E aí eu coloquei meu localizador lá no, naquela maquininha lá em Guarulhos e ele não localizou, sabe? Eu, que porra é essa, mano? Negócio estranho aqui. Ah, então eu vou tirar lá no guichê mesmo. E aí fui, a filhinha tava uns 20 minutos de espera e tava lá. E aí cheguei lá, dei as passagens, disse que tinha feito check-in online e aí fiquei esperando. Um minutinho depois, a moça, senhor, o seu voo é por Congonhas, não é Guarulhos.
Caralho.
Aí eu fiz aquela cara de derrota, jumento, inacreditável, sabe?
É
uma cara que é um misto de frustração, vergonha, né?
O cara fica puto, mas, mano, esse sentimento, porra, eu já passei por ele algumas vezes.
Sim, porque você não pode culpar ninguém. Você não pode culpar ninguém.
Sem reação e potência.
É engraçado, porque você fica puto, tipo, level 99, só que a culpa é sua. Totalmente. Você não pode xingar ninguém, tá ligado?
Exato.
É muito ruim, mano.
Se eu fosse Fight Club, eu dava murro em mim mesmo, né? Mas aí eu olhei o relógio assim, porra, 45 minutos, o voo sair em Congonhas. Eu conheço muito pouco de São Paulo, né? E aí eu deduzi, rapaz, se o cara for voado, vai dar tempo, né?
Garoto, jamais. Falei, Bruno.
Evandro e Bruno, era 6:30 da manhã.
Jurandir, se você tivesse aquele bagulho lá do CJ que ele voa, como que é o nome? O jetpack, você não conseguiria chegar, mano. São Paulo é foda.
Mas aí eu fui lá, né? Saí, a gente foi correndo, pô, vamos tentar. E aí, ao invés da gente pedir um Uber pra ir, né, logo, a gente fala assim, pô, vou pedir, vai demorar 3 minutos lá, 2 minutos. Vamos logo aqui com um táxi, que aí vai ser mais rápido. E a gente pegou o táxi da máfia do aeroporto, né? Aqueles táxis lá que cobram 50 vezes mais caro do que o preço normal, né? E aí, meus amigos, o cara, eu falei, tenta chegar o quanto antes lá em Congonhas, ele já virou pra trás, nesse trânsito vai ser difícil, mas vamos lá. Aí foi. Ele foi voar, foi cortando todo mundo, e não sei o que e tudo mais. Chegamos em Congonhas 40 minutos depois do voo ter saído, né? E foi uma hora e 10 minutos, assim, 1 hora e 20 minutos de trânsito. E aí eu perguntei, quanto foi, moço? Ele não falou e pegou uma tabela e me deu assim...
Caralho!
É a primeira opção ali. E aí ele saiu pra tirar as malas do porta-malas. Meus amigos, de Guarulhos pra Congonhas, foi R$170.
Tá porra!
Eu fiquei sem reação, mas que se foda esse cara também aí.
A burrice é cara, a burrice compra. A burrice, existe um preço pra
cobra, né, mano?
Você tá achando que você pode ser burro impunemente?
Uber de Guarulhos pra Congonhas é R$50 isso. Deu 160. Se a gente multiplicar por 2 ou 3 aí, dá quase o valor da passagem, sim, de avião, tá? Mas enfim, E aí eu fui tentar remarcar, né? Nesse trajeto, a gente ficou em silêncio no carro, assim, uns 20 minutos, né? Porque aquele silêncio...
Um mais indignado que o outro, o João diria, né?
Funeral absurdo. Eu já tava pensando assim, vamos embora amanhã. Eu já tava olhando passagens pra ir embora no dia seguinte, assim, o valor e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar no Google e aí eu vi que dava pra remarcar, mesmo você tendo perdido, né, um voo, né? Aí vou remarcar aqui, se pagar uma taxa de... 100, 200 reais por passagem, assim, de multa.
Se eu pagar o valor que eu paguei no táxi pra remarcar, tudo bem, cara,
até. Exatamente. E aí, cheguei lá, fui remarcar, né? Fui lá no guichê da empresa. Eu digo o nome da empresa? Não, né? Não precisa dizer não, né?
Não, deixa eu ver.
Não, porque provavelmente todas são assim, mas vai lá.
Diga as cores fica legal.
Vermelho e azul, sabe? Vermelho e branco. O nome da empresa é quase avião, o nome, sabe? Mas enfim. E aí... Fui lá pra remarcar, ele falou, vamos ver aqui. Acho que tem um voo agora à tarde aqui, 3 horas. Era tipo 7h30 da manhã, 8 horas, né? E aí tem um voo aqui, 3 horas da tarde. Acho que dá pra remarcar aqui. Ela foi remarcar, não sei o que, tudo mais. Ela, ok, consegui remarcar aqui. Qual é o... Eu perguntei, quanto é o valor da multa? Ela, R$1.200. É o... peraí, eu tô...
Piripaque do Chaves?
Peraí, eu falei, eu tô remarcando ou tô comprando uma nova? Aí ela fala assim, não, porque... A multa realmente é o que tá pesado aqui, porque tá quase R$500 por passagem e aí dá R$1.200. Então, vocês deviam mudar o nome, né? Porque remarcar não é, né? Eu tô comprando passagem nova, porque eu olhei no Submarino Viagens e a passagem pra Fortaleza, amanhã, pela manhã, era R$1.200. Sabe, as duas passagens juntas, né?
Caralho.
Aí eu já tava tão puto, tão indignado, que eu falei assim, vai... Passa essa porra aí. Ela fala assim: dá pra passar até de 7 vezes. Não, passa no débito que eu quero que o rombo não, seja do tamanho.
Isso eu acho foda, mundo. Quando você já tá fudido. Tipo, um pago. Igual eu pagando as paradas do apartamento lá. Tá fudido, tem que pagar. Não tem pão de correr, não é uma opção. Sim. Não pagar. Aí a pessoa usa esse argumento pra te consolar, tá ligado? Ah, mas dá pra parcelar. Amigo, até aí se foda, eu vou ter que pagar as parcelas do mesmo jeito, caralho.
Não, e eu vou passar 6 meses me remoendo aqui. Olha o meu vacilo. Todo mês vai chegar. Todo mês vai chegar assim escrito, Jurandir Jumento, R$250.
Vem experimentado na fatura, né? Jumentice.
Isso. Jumerandir, vem escrito. E aí eu passei lá, titular dessa porra aí, pronto. Aí eu fiquei lá em Guarulhos, aí eu perguntei no Twitter, assim, olha, eu tô aqui 8 horas da manhã, vou ficar aqui até 3 horas da tarde. Recomendo fazer coisas. Não, tem um restaurante perto do aeroporto. Eu falei, meu filho, eu já perdi um voo. Tu acha que eu vou correr o risco de perder novamente? A gente ficou lá fazendo uma horinha e tudo mais, até que quando a gente teve a segurança para as 3 horas antes do voo, para despachar a bagagem e ficar lá de boas, aí foi um alívio. Mas é foda, né, cara? Porque foi um vacilo meu, né? Assim, de... Eu tenho uma parada que assim, que eu sei que eu tenho desde criança isso.
Burrice?
Eu tenho burrice eu sempre tive, mas é um negócio chamado síndrome da confiança. Eu não sei se vocês já tiveram isso.
Burrice.
Que é... Não, que é quando você acredita tanto numa coisa que você não enxerga o que você tá lendo lá. É tipo assim, eu sabia, na minha consciência tava lá, que era Guarulhos, porque eu sempre viajei por Guarulhos. Eu nunca viajei por Congonhas, sabe? Sempre foi Guarulhos.
Tá mentindo! Você está mentindo.
Tô mentindo, não.
Tem certeza que você já viajou, rapá.
Não, por Congonhas não, cara. Eu só fui pra Congonhas.
É difícil
porque é muito mais caro, mano. É muito mais caro.
Caiu Congonhas.
E aí... No meu e-mail tinha GRU no título. E aí, quando eu ia ampliar pra ver o horário, eu não ampliava mostrando qual era o aeroporto, eu ampliava no horário, né? E aí eu vi o horário, o diazinho lá, beleza, tá aqui, tá fechado. Então, na minha cabeça, tava 100% que era Guarulhos. Eu não tinha como imaginar outra coisa, sabe? E o pior é que eu fiz check-in online e eu tava tão confiante que eu não vi, tava escrito Congonhas lá, eu vi Guarulhos, cara. Que negócio inacreditável, não. É absurdo.
Mas isso, se liga, eu tenho uma história recente também de viagem pro Rio de Janeiro. Eu fui lá pro visitar os amigos da Taverna do Dragão. Um abraço pra galera. E aí, talvez a teoria do Easy aí, que a burrice que é punida, tenha a ver, hein, mano. Porque eu tive cagada na ida e na volta. E no final, ocorreu tudo bem. Na ida foi o seguinte, meu voo era 11h15. Eu saí de casa 6 horas da manhã. E eu tô morando atualmente mais ou menos a uns 30 quilômetros do aeroporto de Guarulhos, que é o pior que existe. E eu perdi o voo. Eu saí de casa 6 horas da manhã, 6h01, eu tava dentro do carro numa sexta-feira e eu cheguei lá meio-dia. Eu levei 6 horas de casa até o aeroporto. E aí eu já tava que nem o Jurandir, fudido. Falei, mano, fazer o quê? Não tem o que fazer. tava um trânsito, chegou uma hora que parou. Eu tinha um monte de pânico no celular pra ouvir no carro. Eu ouvi todos. 5 horas eu fiquei ouvindo pânico. Pânico da semana que tinha passado inteira, eu fiquei ouvindo. Aí chegou uma hora que eu falei, mano, já era, desisti, não vou, perdi o voo, tô fudido, vou ter que pagar outra passagem, R$1.000, tomei no cubo. Já tava olhando 1.000 sites de oferta de passagem, caralho. Aí eu cheguei, desisti. Eu falei, mano, não adianta ficar puto. É o universo quis que eu perdesse o voo, vai que o avião fosse cair, não adianta ficar puto. Aí eu cheguei na companhia pra perguntar, falei, então, tinha um voo pras 11h15, mas eu cheguei só agora, como é que faz, não sei o quê. Aí a menina, mó simpática, mano, lá, moça, pode ir ali que eles vão remarcar pra você de graça. Um monte de gente perdeu. Aí eu, nossa, como assim remarcar de graça? Aí eu cheguei na loja da companhia e expliquei. Aí o cara, ah, então, é porque teve manifestação e fez muito trânsito, e aí por isso a gente tá remarcando de graça. Isso foi na ida. Oh. Aí remarcaram, sei lá, foi foda. Mano, eu não paguei. Perguntei no Twitter todo mundo, caralho, você deu um rabo da porra, porque o normal é acontecer o que aconteceu com você. Você pagar a bica, o valor da passagem pra remarcar. Aí beleza, fui pra lá, isso era numa sexta. Fui pra lá, passei o final de semana, tereréu. Na volta, aconteceu esse lance de me levarem pro aeroporto errado. Só que a culpa não foi minha, porque era uma das primeiras vezes que eu tinha ido pro Rio. E aí os caras estavam me dando carona pra buscar no aeroporto, pra levar no aeroporto na hora de ir embora. E eu ia voltar no domingo à tarde. Aí o Lucas me mandou mensagem e falou assim, porra, que hora que você quer seu voo hoje? Aí eu fui no print que eu tinha dado, do check-in online lá, que tem o código de barra pra ler e tal, e mandei pra ele ver o horário. E eu nem tinha um pro aeroporto, mano. Que porra, mal conheço o aeroporto de São Paulo, eu vou conhecer o aeroporto do Rio. Aí eu mandei pra ele, era, sei lá, 3 e pouco. Aí ele, beleza, 1 hora a gente sai daqui. Aí ele foi, me levou pro aeroporto, pro outro aeroporto que eu tinha chegado, que foi esse mesmo esquema, eu cheguei em um, ia voltar em outro. Aí ele me levou porque ele tinha me buscado, né, é o que faz sentido. Uhum. Aí, mano, mesma coisa, só que eu cheguei tipo 1 hora e meia antes. Aí eu peguei, fui no banheiro, escovei os dentes que eu tinha comido, entendeu? Aí eu falei, vou ficar jogando Zelda até chegar na hora de embarcar. Aí Deus chegou no meu ombro e falou, aí, melhor você jogar Zelda perto do seu portão de embarque. Aí eu fui, catei o celular, fui fazer o check-in, tá ligado? Aí eu, pã, aí o bagulho apareceu assim, aeroporto não encontrado. Aí eu, que porra é essa? Como? Aí eu olhei pro chão, tá ligado? Como assim o aeroporto encontrado? Eu tô no aeroporto, caralho. Aí eu tentei de novo, tá ligado? Aí de novo a mensagem. Aeroporto não encontrado. Aí a mulher olhou assim e já pensou, olha lá o tigre. Aquelas mulheres que ficam orientando, tá ligado? Uhum. Aí eu, então, moça, eu tô tentando fazer check-in aqui, tá no horário e tá dando aeroporto não encontrado. Aí ela, deixa eu ver essa passagem. Aí eu dei o celular pra ela.
Você pega as atendentes avisando, né?
O mesmo tanto de simpatia que a da ida tava, essa aí tava inversamente proporcional, tá ligado? Uhum. Aí ela pegou o celular, deu aquela balançada de cabeça, mano. Tipo, caralho, o Neve é muito burro, ela tava pensando. Aí ela falou, você tá no horário, só não tá no aeroporto certo. Aí eu fui, ela falou, eita, cara, realmente eu tô no outro. Só que aí, como eu tinha tempo pra cacete, eu simplesmente chamei um Uber, paguei o preço justo, diferente do Jurandir, e cheguei lá, tipo, em 20 minutos, tá ligado? Porque no Rio não é essa loucura que é em São Paulo, a distância de um aeroporto pro outro. Mas, mano, foi um rabo, eu falei, caralho, eu preciso jogar na Mega Sena, porque eu dei uma sorte absurda na ida e na volta, tá ligado? Nessa viagem aí.
Macho, a sensação é horrível, né, Vano? Falei. Quando ela falou assim, você tá no aeroporto errado.
Eu falei, fudeu. Não, e eu mandei, o Lucas já tava na casa dele, né, que não é tão longe assim. Aí eu falei, mano, deu ruim. Ele, caralho, o que aconteceu? Perdeu o voo? Aí eu, não, você só me trouxe pro aeroporto errado. Muito foda, tá ligado? Só, caralho, você fica, mano, sem saber o que fazer. Principalmente que você tá num lugar que você não conhece, né? Que nem o Jurandir, saiu de Fortaleza pra acontecer isso em São Paulo, tá ligado?
Sim, é foda. E o pior disso tudo é que foi um prejuízo inacreditável, né? Porque eu perdi, num intervalo de 1 hora e 20 minutos, quase R$1.400.
Mano, tanto
pra nada. São Paulo. Eu não precisava disso. Eu não precisava, não tava um negócio, eu não ia perder isso, sabe? E aí eu perdi por jumentice, sabe? Por jumentice, um vacilo inacreditável. Eu falei assim, pô, é foda que tem experiência, que você aprende e tudo mais, e outros você só vai se fuder mesmo. Aí o cara falou assim, a experiência boa é que tu sempre vai olhar agora a passagem e tudo mais. Eu, meu filho, é uma experiência que eu não gostaria de ter.
Eu te zoar, falei, não, em algum momento desse eu nem vou zoar o cara, porque eu sei que é foda. Aí eu tava vendo os replies que mandaram no seu post lá no Facebook contando a história. Os caras mandam as perguntas, umas situações, e você fala, mano, tipo, não, é tudo que você não quer ler, tá ligado? Porque nessa situação, nada que te mandarem vai, tipo, deixar na hora. Então
você agora vai pensar, você vai aprender, né? Agora você vai aprender. Levei um monte de sermão. Agora você vai aprender a prestar atenção mais.
Eu tinha aprendido, né? Com certeza, na próxima, na volta, você vai dar aquela olhada.
Sim.
1.000 vezes, caralho. Já
vou olhar.
CHO, não sei onde é. E olhar no Google Maps e o caralho.
Ainda bem que foi uma viagem pra São Paulo. Imagina se fosse uma viagem pros Estados Unidos, assim, com ter que remarcar e pagar R$10.000 de passagem.
Mas é, mano, pelo menos tem história pra contar aqui, ó. Ao lado positivo.
Sim, pelo menos rendeu uma história aqui na abertura do 99 Vidas. É isso, vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição da nossa série Estilo 99 Vidas. E Nobre, fale para as pessoas o que é o Estilo 99 Vidas.
O Estilo 99 Vidas, Jurandir Filho, é um programa em que a gente não fala especificamente sobre os joguinhos lá da época dos anos 90 que a gente jogava, mas de todo o ambiente, a atmosfera que nos circulava naquele período. Então a gente não fala dos joguinhos, a gente fala das outras coisas que fizeram parte da nossa infância naquela época.
Exatamente. E dessa vez aqui estamos em clima de Halloween. Isso, é Halloween ou Halloween?
Ou Dia Halloween, das Bruxas. Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Halloween, mano.
Halloween, né? Halloween.
Mas é a mesma data? A gente é brasileiro, mano. É a mesma data, o Dia das Bruxas e o Halloween?
Cara, Dia das Bruxas não existe, né? Isso não é uma tradução existe, de Hollywood. Né?
Existe pra caralho.
Não existe. Cara, isso não existe. Isso foi 31
de outubro, Dia das Bruxas. Tá aqui, ó. BBC Brasil.
Mas, brother, tô te falando, isso aí foi inventado pra dar uma tradução pra Halloween. Não existe Dia das Bruxas no Brasil.
Não, mas que é a mesma data, não é outro dia. Não é igual Dia dos Namorados aqui nos Estados Unidos.
Não, ele tá entendendo. O Bruno entendeu o que eu tô falando, entendeu? Olha só, no Brasil a gente tem o Natal. Natal acontece no Brasil, as pessoas celebram, isso faz parte da cultura, né?
Natal no mundo inteiro, praticamente.
Pois é, 7 de setembro, né? Ou, sei lá, Dia do Trabalho, Dia de Finados, são coisas que realmente existem no Brasil. Dia das Bruxas nunca foi praticado no Brasil. Eu não tô cagando, tô dizendo que não se deve, tá entendendo? Tô falando que essa expressão Dia das Bruxas foi uma escolha artificial consciente das distribuidoras de filmes que não tinham como...
Caraca,
mas
mesmo.
É, porra! Mas é! Você acha que
não tinha as distribuidoras, né? Ué, vamos criar a data pra fazer os vídeos.
Mano, eu tô te falando. As distribuidoras de filmes, quando foram fazer traduções, eles convencionaram que Halloween se traduz como Dia das Bruxas.
Isso aí.
É isso.
Dia das Bruxas, Halloween. Obviamente que vem na nossa cabeça um monte de histórias que todos nós conhecemos. E a gente sabe que alguns de nós também vivenciou histórias de terror e de medo. Todo mundo tem medo, né? Do escuro. Principalmente quando eu era criança, né? Eu tinha o costume, quando era mais novo, de assim, se eu tava no quarto jogando videogame e eu queria ir na cozinha, eu saía acendendo todas as luzes à noite, assim, no trajeto.
Todo mundo fazia isso, mano. Né? Tá correndo. Apaga a luz e sai correndo. Quem nunca viu? Né, mano? Quem nunca viu o irmãozinho apagando a luz e saindo correndo pra algum lugar?
Por quê, hein, mano? Por que isso? Por que a gente tem medo do escuro? É porque a gente é o desconhecido escuro ali?
É porque você não consegue enxergar nada, você não sabe de onde vem o perigo, você não sabe. É uma reação natural, fala, pô, você fica, o escuro é o medo do e se? E se eu tô no escuro e vem um cara com uma faca gigante e corta meu pescoço?
Ou um fantasma também.
Ou por que é que a gente acha que se cobrir com um lençol a gente está protegido contra qualquer mal?
Cara, isso eu acho, olha só, muitos desses fenômenos que a gente compartilha, que ninguém te ensinou a fazer isso, ninguém te ensinou a ter medo do escuro, simplesmente é algo inato. Eu acho que a maioria dessas coisas tem alguma explicação genética. Esse comportamento, por algum motivo, essa manifestação psicológica tinha algum benefício no passado e os atributos genéticos que faziam com que você fizesse isso, eles foram beneficiados e foram passados adiante, assim que seleção natural funciona. Eu não sei se o medo de escuro, esse tipo de medo, é especificamente isso, mas quase tudo que a gente faz que não foi ensinado pra gente, veio de onde? Veio de genética, não tem outra explicação. Então, caraca, o que é que eu penso? Mas é, pô, de onde os comportamentos que a gente tem duas formas diferentes. Tem comportamentos ensinados e comportamentos inatos. Os comportamentos inatos, eles vêm de onde? Do nada? Não. geralmente, o que acontece é que existe alguma coisa genética que proporciona aquele comportamento. Como aquele comportamento é benéfico, esses genes serão passados adiante. Então, por exemplo, medo de escuro, né? Medo do desconhecido. A gente pode teorizar, provavelmente o que aconteceu, é que as pessoas que tinham mais cautela, digamos, que eram mais paranoicas ali lá no começo do surgimento do Homo sapiens e tal. As pessoas que exibiam essa característica, elas acabavam vivendo mais porque elas não se aventuravam no escuro, elas ficavam em bandos, ficavam perto do fogo, ficavam sempre de olho nos seus surroundings, entendeu? Então, por causa disso, esse atributo foi passado pra frente e hoje é um vestígio evolucionário, que nem a cauda, que a gente tem um cóccix, que é como se fosse uma cauda vestigial. É um comportamento que não nos beneficia mais, mas lá atrás ele beneficiou os nossos antepassados e por isso ele foi perpetuado. Por isso que hoje, por mais que você não acredite em nada sobrenatural, você ainda vai ter, algumas pessoas ainda têm medo de ficar sozinho no escuro, porque isso é inato. Não quer dizer que você acredita que de fato, mesma coisa com se cobrir. Você se cobrir, você está coberto, você está escondido. É. Então você está escondido de um predador, talvez. Então,
por mais que o lençol seja finíssimo, né? Assim, não importa, né?
Pois é.
É uma capa de proteção.
Pois é, já satisfaz aquele instinto inato que eu teorizo é passado geneticamente, porque de que outra forma seria passado? De que outra forma isso veio?
Não.
De que outra forma isso teria chegado dos seus antepassados até você se não fosse através dos seus genes, né? Então, Sim. Eu acho que é isso. Existe um fator de, por exemplo, você se cobre com a coberta, isso remete aos nossos antepassados se cobrindo em arbustos e tal, quando vem passando um predador, porque ele tá escondidinho. Então talvez seja por isso. Porque de fato isso acontecia. Se dormir descoberto, sem cobertor, dá um certo medo. Se cobre, já tá de boa. É. Então eu acho que vem disso.
Bruno?
Eu acho que... Bom, meu caso, eu nunca me escondi embaixo de cobertor ou de lençol, não por não ter medo.
Temos o corajoso.
Não. Isso pra mim é muito coisa de filme, cara. É muito coisa de filme. Igual...
Eu tinha, Bruno.
Não, então, eu sei que tem gente que faz, mas isso pra mim é muita coisa de filme, sabe? Não é porque, se eu tiver com medo, eu vou fazer outra coisa. Sei lá, vou me esconder embaixo, me tranco, sei lá, tranco a porta, fazer alguma coisa.
Vai esconder embaixo da cama? É onde o bicho tá aí embaixo da cama, Bruno? Pelo amor de Deus.
Não, mas não falei também esconder embaixo da cama, né? Falei
tranco a porta. Eu, inclusive, eu nem cobri os pés, porque eu fico com medo dele me puxar.
O Bruno quer pagar de Constantino aqui, duvido que na hora do...
Não, Constantino!
Eu acabei de falar que não é questão de ter medo, não.
Aquele barulhinho que você fala, que porra é essa?
Caixa fantasma.
Vou contar a história de verdade, então.
Boa. Pequeno. É aí que nós viemos, a gente tá aqui pra isso.
Ó, eu desde pequeno, eu sempre tive medo, hoje não, mas quando pequeno, melhor dizer, não desde pequeno, mas quando pequeno eu tinha medo de extraterrestre.
Eita.
Eu sempre fiquei nessa coisa de putz, existe, não existe, e aí eu ficava vendo uns programas, aí já impressiona a criança, né? Ah, ele vai vir, vai te pegar, ele solta aquele raio de luz e te leva, e vai fazer uma autópsia em você, uma biópsia na verdade, né? Porque não é uma autópsia, uma biópsia em você, e você vai ver, e aí depois você volta e nem sabe o que aconteceu. Então eu ficava super feliz que, por exemplo, na janela do meu quarto tinha grade, porque eu achava que o raio de luz dele não ia passar pela grade.
Cara, agora, a mentalidade infantil é sensacional. Os caras viajaram através de vários sistemas solares, viajando provavelmente
a 5 velocidades
da luz, e uma gradezinha vai... Os caras vão bater essa grade. Puta, não dá, gente. Só...
O cara, sabe aquele nosso mundinho, mano. É o nosso mundinho.
Não, eu sei.
Criança,
aquele gesto que o flanelinha dá quando você tá dando a rodinha do carro, o cara vai rodando assim, a flanelinha. O cara vai fazendo espaço pra nave espacial. Volta aí, ó. Não deu, tá?
Não deu.
Vamos tentar lá na Europa. Deve ter alguém aí com a janela aberta. Esse aqui não deu, não.
Aí o que aconteceu? Eu tinha muito medo ainda de assistir essas coisas pra ajudar, né? E aí um dia eu tava em casa, assim, e eu morava numa casa que era assim, ela era um sobrado e ela tinha um quintal no fundo, né? E aí, como é que funcionava? A despensa de casa ficava do lado de fora. Então você ia pegar alguma coisa pra sua mãe cozinhar, você tinha que sair da casa, passar pelo quintal pra ir na despensa.
Eita, menina, olha o terror.
Esse trecho à noite a gente fazia correndo. Aí meus irmãos, era assim, ó, puf, vai voando e volta correndo, cara. E aí um dia, sem mentira, eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou dizer o que eu vi. É. Tá?
Cara, eu fui. Sem mentira, só não sei se é verdade.
Enfim, a gente tá aqui contando histórias verdadeiras, então a gente.
Exato. Eu fui lá, atravessei, fui lá pegar uma latinha de milho lá pra minha mãe, que minha mãe tava cozinhando, se ela ia fazer arroz com milho, alguma coisa assim. Fui lá, peguei, atravessei. Na hora de voltar, eu olhei, não sei por que me deu de olhar pro céu, e aí eu vi um conjunto de luzes girando. Mas eu entrei gritando em casa, entrei correndo e gritando. Eita, pai, corri, E aí eu peguei, entrei no banheiro e tranquei a porta. Não saí.
Caraca, contato imediato de terceiro grau.
Eu acredito que o que eu vi era realmente o que eu vi. As pessoas dizem que não, que é avião, que é qualquer coisa passando, né? Mas...
eu acredito, Bruno, eu acredito, porque eu sempre fui o cara mais medroso do mundo. Hoje em dia não, né? Mas quando eu era criança, cara, eu tinha muito medo de tudo isso, sabe? De escuridão, então... eu não sei se vocês já sentiram isso. Tipo assim, quando vocês estão meio receosos, assim, com medo mesmo, assim, de algo, e vem um frio que ele te arrepia.
Isso aí
assim.
Tem um nome científico, cara. Ele chama espírito zombeteiro.
Eita. É, mas...
você passa fudido, você dá aquela arrepiada e fala, caralho, tem coisa aqui.
Que você se arrepia inteiro, assim, vai. Ele passa tipo um vento, assim. E eu assim, caralho. Esse sentimento acontece muito quando você tá mijando. Não sei se vocês têm isso.
Não,
vocês estão...
eu não sei. Vê se vocês acompanham minha linha de raciocínio. Antes, comigo, pelo menos, acontecia pra caralho, mano. Antes do advento do celular na sua mão 24 horas por dia, que você nunca desliga a sua cabeça, você tá sempre respondendo alguém, ou vendo Twitter, ou vendo Facebook. Esse momento de fazer xixi na calada da madrugada, 2, 3 horas da manhã, era
um terror. Tem que atravessar a casa vazia, pô.
É, todo mundo dormindo, aquele silêncio. Hoje em dia, maluco, se for, pode ser quanto tempo. Não tem nada, pega o celular, vamos aí, tá ligado? Se aparecer um bicho, eu vou tirar uma foto pro Instagram.
Aliás, esse negócio de aparecer bicho, depois do advento das câmeras que estão na mão de todo mundo, isso morreu, né? As fotos
ninguém borradas. Ninguém filma óbvio, os ETs aí, mano. O pessoal adora falar que existe ET e não sei o quê. E é sempre umas imagens porcas, não é possível, mas que não tem nenhum cineasta filmando as coisas.
E o ET Bilu?
Não posso ter conhecimento.
Puta, ET Bilu. Não posso ter
conhecimento. Sim,
mano, a gente
acreditando nisso, velho, na época.
Então, eu não sou assim, ó, se o cara acredita, beleza, o cara acredita no que ele quiser. Mas tem uns bagulho que é forçação de barra. Esse do ET Bilu é muita forçação de barra, gente.
Não,
vamos combinar,
não pode ser real, né, gente? Pelo amor de Deus.
Passou sério no Fantástico da Record lá, que eu esqueci o nome, mano.
Reportagem Domingo Espetacular.
É. Falando em ET, Bruno, você falou que tinha medo e tal. Como que tava a sua cabeça em relação a medo de ETs, vocês todos? No glorioso ano de 1995, quando Varginha. A Globo... não, a autópsia do ET no Fantástico.
Você vai conhecer o filme. As imagens são fortes e podem impressionar pessoas mais sensíveis. As primeiras cenas do filme mostram o corpo do suposto ET estirado sobre a mesa. Ele tem uma forma humanoide, crânio, tronco e membros. A perna direita apresenta uma lesão profunda, aparentemente provocada pelo acidente com a nave em Roswell. Parece que existe um corte no pulso da mão direita. A perna também mostra sinais de fratura, ainda que em nenhum momento do filme apareçam ossos. É um corpo...
nem me fala disso, compadre. Isso traumatizou uma geração inteira.
Eu fui um que eu não tinha tanto medo. Eu era cabreiro. Ô, Helzão, eu era cabreiro com extraterrestres e caralho, mas diferente do Bruno. Se liga, eu tinha um medo real de falar, mano, os ETs são fodidos, eles viajam pelas galáxias e eles chegam aqui na Terra. Esse filho da puta, ele pode simplesmente aparecer no meu quarto e me sodomizar e não tem parede. na minha cabeça, o ET tinha uma tecnologia muito foda, tá ligado? Mas aí você vai convivendo, como qualquer medo de criança, você vai convivendo com aquele medo. Só que aí no dia dessa autópsia, maluco, eu e meu irmão, a gente ficou com tela azul. Eu falei, pronto, fodeu, esse filho da puta, eles vão aparecer, porque agora na minha cabeça...
descobriram, assim, né?
Caralho, a gente matou os ET e estamos passando na TV. Eles vão ver lá na TV intergaláctica deles. Eu falo, cara, gente, vamos lá nos vingar. Mano, é o que o Izzy falou. Eu fiquei meses, sem zoeira, meses, sem conseguir dormir direito. Porque eu ficava, caralho, os ET vão aparecer. Fudeu. Aí um belo dia eu vi que não ia dar nada e desencanei, tá ligado? Mas foi uma época fudida. Essa
é um dos maiores casos, né? De ET de Varginha, né? Reconhecido mundialmente.
Não, não é ET de Varginha, cara. Ele é autópsia.
Ele tá falando do outro. Ele tá falando daquela autópsia em preto e branco lá.
Sim, do caso de Roswell.
azul rosa, exatamente.
Aquela Topps não era de rosa ou não, eles diziam que era outra história, se não me falha a memória.
E é foda porque foi em 95, mano, quem tinha internet em 95?
Porra, todo mundo acredita que ele era real, velho.
Pois é, 95, então, era outra época, porra, sabe? Era rosa, hein, Easy? Era rosa,
ela, falou que era Roswell aqui. É isso mesmo, A história que seria de Roswell, é isso mesmo.
E aí, em 96, aconteceu vaginha, hein? Coincidência?
Até
aí,
hoje, Jurandir, até hoje eu não consigo ver esse vídeo. Esse vídeo da
análise. Da autópsia?
Da autópsia, tá louco.
Eu tô vendo agora, meu filho. Eu nunca vi, assim, completo. Eu só vi
você três. Tem noção. Né? Cara, eu vou te explicar aqui onde é que eu tô. Tô gravando e tem um corredor escuro que estende da
mano, do escritório. Mano, é absurdo, cara. Olha isso, cara. Não,
mano, fantástico, tá com aquelas músicas macabras. E o filho da puta do editor do programa foi a última parada que passou, tá ligado? Então passou Easy. Ali, tipo, 11h30, meia-noite.
Que diabo é isso, Izzy? Que diabo é isso? A música.
É, meu amigo?
É o... Não, mas é um boneco, não é por cima.
Cara, isso é na época. Caralho, é um boneco. Só que isso aí foi, na época, vendido como real, entendeu?
Acho que o universo é muito grande.
Eu vou te falar um negócio. Aqui. Nada na minha vida me deu mais medo do que esse vídeo aí.
É absurdo, mano. Tem link no post. Mas eu vou dizer o seguinte. Eu sempre tive medo do escuro, né? Pivete. Eu saí acendendo todas as luzes. Eu tinha esses arrepios, sabe? Que eu não consigo explicar cientificamente. Se você puder explicar aí, coloca nos comentários aí, porque eu não consigo explicar. Pra mim é espírito, sabe? Espírito passando, e eu sempre tive medo disso, né? E uma dessas coisas, as nossas mães, né, Bruno, sempre colocam a gente em situações que são muito difíceis pra criança, né? Esse negócio de pegar coisas lá no cantinho da casa, no escuro, sabe? Fora da casa, num quintal lá, sabe? E tudo escuro, é um negócio que mexe muito com a cabeça da criança. E comigo aconteceu um que foi inacreditável. Até já contei essa história lá no Rapadura, mas acho que vale contar aqui também pra reforçar tudo isso, né? Tava à noite, né? Mais ou menos umas 8, 9 horas. E a gente tinha a nossa casa, que tinha um grande quintal. E no final da casa tinha uma casinha que a gente colocava os bagulhos, né? Tipo, armário quebrado. Tudo que fosse resto a gente colocava lá nessa casinha. Ela ficava lá no cantinho da nossa casa, depois do quintal. E aí, nesse meio tempo, assim, da casinha e quintal, ficava o varal, né? O varal de roupa. E aí, deu 9 horas, minha mãe: ô menino, vai lá buscar lá as roupas lá, porque acho que vai chover e tu pega lá. Aí eu fui lá, né? Com aquela alegria absurda, 9 horas da noite, tudo escuro. E aí, chegando lá, comecei a juntar as roupas. Só que do lado da minha casa era um terreiro de Umbanda, tá? E aí eles estavam tocando o instrumento macumba, né? Tava tocando lá e fazendo a festa, e eu sabia que tinha uma fogueira, porque tava subindo as faíscas assim, sabe, pro muro, dava pra enxergar as faíscas, né? E eles tocando a música, e eu nunca tinha visto, porque eu não tenho o costume de sair à noite pro quintal, né, pra ver as coisas lá, né? E aí, eles começaram a tocar, e eu comecei a juntar as roupas lá, eu comecei a escutar, até que eu decidi, assim, cara, eu tô com as roupas todas aqui, vou escutar um pedacinho mais a música que tá sendo tocada lá. E eu sentei, encostado assim no muro, e escutando o que tava sendo tocado, eu cochilei, cara. Eu dormi.
Tô louco.
E acordei, tipo assim, algum tempo depois, e já não tinha mais barulho nenhum. E quando eu acordei, meu irmão, tinha um crucifixo de madeira na minha frente.
Ixi! Louco!
Sabe aquele amarrado com cordinha, sabe assim? Tipo, dois pauzinhos assim, enrolado assim, de cordinha. E aí, eu peguei esse crucifixo, eu peguei de qualquer... Acordei, né? Peguei lá de qualquer jeito. E quando eu peguei de um jeito aqui, uma lasca pegou no meu dedo, e eu tenho essa cicatriz até hoje no meu dedo da mão esquerda. Meu dedo indicador da mão esquerda. É essa a história, sabe? Se eu peguei as coisas lá e saí. Eu
tô na Florinda. É você, Satanás!
Estou marcado, né?
É a bruxa de 71, pô, que faz isso
aí. Ah, tudo igual. Chaves aí.
Estou marcado para sempre. Me explica alguma coisa? Como é que explica isso? É tipo aquele negócio lá da bruxa de Blair, mano. É os caras. Você vai encontrando lá as madeirinhas amarradinhas e tudo mais nos lugares. E aí, bicho, o bicho pega, né? Não sei por que aconteceu isso.
É foda, porque esse bagulho de medo tem muito com o que o Bruno tava dando explicação do escuro aí, porque é o medo do desconhecido, né, cara? Meses também. Talvez tenha sido, sei lá, 3 dias, mas na minha cabeça de criança eu fiquei meses nessa agonia. Um belo dia, minha mãe, pequeno Evandro, devia ter, sei lá, 4 anos... A minha mãe foi e colocou a porra de um quadro de uma santa, que depois eu vou descobrir que é Santa Luzia. Coloca aí no Google. Santa, imagem Santa Luzia, alguma coisa do tipo deve aparecer. E aí, pro ouvinte que não consegue fazer agora, eu vou descrever. É uma santa, que eu não sei qual que é a história dela, mas a imagem é é uma santa com um prato na mão e o prato tem dois olhos. E aí ela foi e colocou na parede no meu quarto. A imagem de um quadrinho com a imagem da santa. Não, mas o Bruno já sabe onde eu vou chegar. Aí, né, colocou. Na hora que ela colocou, eu já falei, que porra é essa? Só que eu não tinha, era uma criança. Criança não tem que dar opinião de nada, né, mano? E eu já pensei, caralho, se eu reclamar, fodeu, porque a santa tá vendo. Mesmo, eu tinha um medo do caralho de paradas religiosas, tá ligado? Eu falava, mesmo jeito que eu tinha medo do ET, que o ET era foda, tinha puta tecnologia e podia aparecer no meu quarto a qualquer momento, imagina brincar com Deus, maluco. Porque, né, família católica, minha mãe rezando o texto todo dia, mil histórias e o caralho. Aí eu, mano, não vou nem reclamar, né? Se eu reclamar, a santa vai ver que eu tô reclamando e vai me fuder.
É.
E de noite pra dormir? E porque eu ficava pensando, mano, essa porra dessa santa, ela pune as pessoas e arranca o olho. Ela arranca o olho da pessoa e põe no prato. E aí eu ficava mó bonzinho durante o dia todo pensando, caralho, Deus tá vendo tudo que eu tô fazendo. Se eu não fizer as coisas direito, ele vai falar pra santa. E a santa vai catar meu olho e botar no prato. E aí eu não conseguia dormir, mano. Eu ficava tendo um pesadelo foda de da santa vindo arrancando meu olho e colocando no prato, tá ligado? E aí o olho que tava na imagem era o meu, não era o olho normal que tá lá na... Cara, sei que foi meses de agonia foda. Aí um belo dia, não sei por que motivo, minha mãe simplesmente tirou. Sem eu falar nada, porque eu continuava com medo de reclamar daquilo. Uhum. Ela foi lá no quarto e tirou e levou pro quarto dela. Aí eu, posso dormir em paz, a santa que olha...
Caraca.
Que não tá me olhando, mas, sério, mano, é tipo uma história muito idiota, mas eu lembro...
Mas...
Como se fosse ontem, eu rolando na cama, caralho, não posso dormir que a santa vai acabar...
E ir pra casa de avó... A avó normalmente tem...
Porra, os quadros das crianças, caralho, vocês já viram essa história?
Caraca.
O Izzy deve ter feito post, não fez não, Izzy? Crianças malignas, sei lá o nome daquela porra.
Quadro das crianças, deixa eu ver se eu encontro aqui a foto.
Tem uma história do quadro das crianças, mano, criança com cara de triste.
É, caraca.
Minha avó tinha essa porra desse quadro, mano, do molequinho.
Quadro das crianças.
Esse aí não mexeu com o meu psicológico, não. Mas, mano, você é louco, a santa com os olhos no prato foi foda.
Tem um post aqui chamado, ó, num site chamado Assombrado. Sempre. Os quadros das crianças chorando, dossiê completo. Caraca, hein?
Depois que eu descobri que era que tinha lá, deve ter até hoje, mas isso aí pra mim não me afetou, não. Que é umas crianças com um olhar puta agoniado e tal. Mas, cara, é foda.
Porra, bagulho de quadro, tem um aqui, imagem, tem um. Evandro, tem uma foto aqui que mostra. Olha, olha assim, ó, é a foto da criança, né? É um dos quadros das crianças. E aí, se você. E é uma criança triste, quando se você deitar a foto, dá a impressão de que é um peixe engolindo a criança. Caramba. Meu Deus!
Você é louco.
Tá maluco, cara. Que quadros são esses? Quem que coloca uns quadros desses em casa, mano?
Não, na casa ainda vá. A pessoa talvez tenha achado que era decoração bonita e tal. E agora imagina no quarto de uma criança pra ela dormir sozinha. Que foi o meu caso com essa santa com prato com olho aí.
Esse negócio de quadros, é, realmente, tinha na comunidade cristã, né, evangélica, eu sempre tenho que... O pessoal hoje em dia é complicado, deixa eu dar os modificadores necessários. Entre a comunidade evangélica com a qual eu tive contato, que eu admito que não é representativa do todo, existem muitas denominações diferentes da igreja cristã evangélica no Brasil, ok? Mas eu tô falando da minha experiência. Existia a teoria, né? E isso foi passado pra frente através de livros de literatura cristã, protestante, evangélica. De que esses quadros aí, especificamente, eles foram pintados de crianças que estavam prestes a ser sacrificadas a Satanás.
Meu Deus!
Sério, tem um livro chamado Filho do Fogo, que eu li quando era moleque. Minha mãe, ela me deu quando eu tinha 16 anos. Ela tava vendo que eu tava titubeando na fé. E ela me deu essa série de livros. São dois livros, parte 1 e parte 2. De um cara que ele falava que ele foi um sacerdote do satanismo, Bruno. E aí ele aceitou a Jesus, ele abandonou toda essa vida. E ele falou que ele presenciou vários sacrifícios humanos e que muitos desses quadros aí da criancinha triste eram crianças que eram sequestradas e aí elas eram sacrificadas para o capiroto. E aí, antes da morte, tava lá um maluquinho de trazinho lá, o pintor da... Sabe o cara que faz desenho na praia?
Sim.
Chamava lá o maluco e falava, pinta esse moleque aí, pintava o moleque. Aí eles consagravam a morte do moleque a Satanás. Aí parte daquela mal, daquela ruindade ia no quadro. E aí, se você colocasse esse quadro na sua casa, você tá convidando o capiroto pra tá rachada pra entrar na sua casa.
Meu Deus do céu, mano. Por isso que sempre é assustador, né?
A fonte disse, obviamente, 220, porque, óbvio, não tem nenhum.
Arial 12.
Arial 12, fonte da
juventude. A clássica Arial 12.
Fonte Indaiá.
News Roman.
News Roman, Times New Roman. Mas é isso, essa era uma das histórias dessas paradas. Agora, sobre terreiro de, entre aspas, macumba, eu também morei num local onde tinha um terreiro de, entre aspas, macumba nas proximidades. E era foda, porque eu acho que era na sexta noite que eles faziam reunião e você ouvia os atabaques, parecia eu digitando aqui quando tô gravando.
E as vozes?
Ah, depois nem lembro.
Porra, eu nossa, escutei cada voz. E nos meus sonhos, eles sim, sempre retornavam essas vozes com os batuques, sabe? Eu, meu Deus. Eu fui uma criança muito aterrorizada. Passei por maus bocados, mano. Porque eu acreditava em tudo isso. Eu já fui, mano, pra um... Eu não, acho que eu nunca contei isso. Eu fui pra um
inédito.
Inédito na TV brasileira. Como é que é esse carnaval fora de época? Tinha o Fortal da Vida, né?
Micareta.
Aqui em Fortaleza tinha um pré-carnaval, né? Que era um...
Fortal?
Não, o Fortal existe todos os anos e é sempre em julho, né? No meio do ano. O pré-carnaval é antes do carnaval, ali em janeiro. É, finalzinho de janeiro ali. E aí é o mesmo esquema do Fortal, aquele trio elétrico e tudo mais. E aí eu fui pela primeira vez num bloco chamado Genipapo, tá?
Clássico.
E aí... Naquela época eu não era ligado a nenhuma religião, né? Minha crença era muito baixa.
Hoje tu é o quê, Mato? É satanista? Como é que é?
Caralho,
não sou.
Isso querendo...
Não, eu não era católico. Eu tinha feito a primeira comunhão e tudo, mas eu nunca segui, sabe? Nunca fui pra missa, essas coisas assim, sabe? Mas eu sou católico de batismo e enfim. E aí, lá no Genipapo, curtindo lá pela primeira vez, né? Uma micareta e tudo mais... E eu disse assim, pá, é foda que tem uma galera vestida estranha aqui no meio dos blocos, sem as roupas, né? Porque você coloca um abadá, né? Então, você coloca uma roupa colorida, né? Pra você ser identificado,
né? Diga-se de passagem, e pra você pra identificar em qual bloco que você tá. Isso. Esse abadá, ele na época mesmo old school, eles chamavam isso de mortalha.
Exato,
mortalha. Lembra?
Mortalha.
Só que eu acho que soava um pouco mórbido, né? Porque mortalha é justamente... Pra caralho, mortalha... É a roupa que o defunto usa antes do enterro, se eu estou errado na etimologia.
Pois é.
Em algumas culturas. É isso mesmo, mortalha. Pano ou vestimenta que envolve o cadáver de pessoa que será sepultada. Pois então, é. De onde veio a ideia de dar o nome disso de mortalha? Isso é foda. Inclusive, dentro dessa comunidade evangélica protestante que eu já mencionei, eles eram muito contra esse tipo de coisa, balada, né, farra, essas coisas. E aí eles até falavam, olha, até o nome da parada deixa claro a morte espiritual da pessoa que participa dessas coisas, a mortalha, o espírito está morto.
E a Izzy, né, eu lá no Genipapo fui com os meus irmãos estavam um pouco separados, eu tava lá curtindo na minha mesa, foi a primeira vez que eu bebi cerveja, inclusive, porque a cerveja era 25 centavos, era cerveja quente, horrível, mas foi a primeira vez que eu bebi. Foi nesse lugar, eu tinha 18, 19 anos, mais ou menos. E aí, meus amigos, eu conversando depois, né, sobre o evento, sobre o blog e tudo mais, eu falei, é foda, tinha uma galera sem a roupa, né, um pessoal meio estranho e com as roupas meio rasgadas e no meio lá da turma, e os meus irmãos assim, onde é que tu viu isso, mano? Não tinha isso, louco. Não. E aí no jornal tinha as fotinhas da micareta e tudo mais. Eu lembro que eu tava atrás de um dos principais trios e tinha essa foto de uns principais trios e não tinha ninguém sem estar com a roupa, mano. Com essa roupa de esses abadás e tudo mais. E eu, cara, eu caralho. Enxerguei mó galera sem essas roupas. E aí conversando com amigos anos depois, não sei o que e tudo mais. E aí amigos que são espíritas, inclusive, ele disse que tem que você consegue enxergar almas que não desencarnaram ainda, né? Estão vagando por aqui e tinha mó galera no meio lá da multidão, lá dos blocos e tudo mais, né? E aí eu comecei a ter um cagaço inacreditável, porque eu passei... Eu comecei a enxergar coisas que eu não sabia diferenciar se era real ou não aquilo ali, sabe? Não sei se a minha cabeça tava criando aquilo, mas eu enxerguei várias pessoas que não... Que não eram vivas ali no meio das outras.
Sabe? Falando nisso, aproveitar e te perguntar aqui. Às vezes você posta umas fotos no seu Instagram, negócio não sei o que, Hanna, tá? Umas fotos você sozinho, o que, que é aquilo?
Imagina. Aqui na câmera do Skype, estou vendo um cara atrás de você agora. Quem se falou?
Imagina, o cara esquizofrênico foda até hoje, tá ligado?
Porra. Você sozinho, né? O cara, eu e Hanna, e aí não tem ninguém na foto.
Você é louco, mano. Esse bagulho aí.
Tá maluco. Ainda bem
que eu nunca vi nada. Eu já tô cabreiro com história que nego conta. Imagina se eu visse essas paradas.
Suei frio agora, mano. mas isso, cara, tem muita coisa de religião ligada, né? Quando você é mais religioso, você tá mais suscetível a esse tipo de situação, né? Porque hoje A gente não parece que não tem medo mais do folclórico, né? Da algo que já era. Tipo, que o pessoal falava, ah, a loura do banheiro, ah, a perna cabeluda, ai, ah, não sei o quê. Sabe? O nome da coisa, perna cabeluda.
Perna cabeluda, você não conhecia, não. Mas eu tenho uma que não é tão folclore, mas surgiu graças à gloriosa internet, olha aí, ó. Que de novo também, fiquei dias com medo pensando nessa porra. Que é a gloriosa menina fantasma do corredor segurando a boneca. Vocês já viram essa?
Porra!
Essa é clássica,
pô, mas eu fiquei. Foi a... pô, talvez
eu essa seja... merda, levei pra escola, compadre. Botei com durex no banheiro e tudo.
Tá o link aí já do E-Farsas, pra nenhum ouvinte ficar com medo, porque essa porra obviamente é fake. Mas, mano, era, sei lá, 96, 97. Foi logo assim que eu comecei a usar a internet. Aí, né, época do KD.
Meu Deus, tá, eu lembro dessa foto. Caralho.
Internet não era hoje em dia. Hoje em dia, meu 4G tá bombando aqui perto daquela época. Era internet lentíssima, mano, foda. E aí, cai no site, cai no outro, e o KD, e os geosites, e não sei o quê, e o bate-papo do UOL. E os bagulhos que você ia se aventurando pela internet, né? Era outra internet, não era o que tem hoje em dia. Aí sempre tinha aqueles sites com histórias creepypasta e o caralho, e eu caí em algum site contando essa história aí. Pra quem não conhece, é uma porra de uma foto mal feita pra caralho, de um corredor, uma menina toda escrota, com uma bonequinha na mão também toda escrota. E aí no site falava assim, essa foto foi tirada por um jornalista, não sei das quantas, cobrindo a guerra do caralho, e ele morreu minutos depois, e foi encontrado só a câmera dele. E aí foram e tentaram revelar a foto, e quando ia imprimir, saía só o corredor em branco.
Sim.
Não saía a menina. Tipo, várias paradas pra você ficar com medo da porra. E aí o que eu fiz? Eu salvei a foto do lado de trabalho do computador, de tanto que mexeu com a minha cabeça. E aí era não sei o que, menino do corredor.bmp na época ainda. Aí eu ficava abrindo e olhando e, mano, pensando fora, caralho, essa filha da puta vai aparecer aqui porque eu olhei, que não sei o quê. Porque falava assim no texto, ah, você não vai conseguir olhar fixamente por mais de um minuto e não sei o quê. E aí eu ficava igual um idiota, sozinho no quarto, olhando pro monitorzão de 14 CTR, tentando olhar por mais um minuto, de um minuto, tá ligado? E aí dava 10 segundos, me dava um negócio ruim e eu, caralho, a menina vai aparecer aqui, fudeu. E eu tinha uma impressora já, merda, naquela época, Lexmark colorida, e eu ficava olhando pra impressora, olhando pra foto, olhando pra impressora. Aí eu, mano, eu vou imprimir. E vai sair a menina e foda-se, essa história é mentira. E o medo, maluco, de imprimir e não sair nada. E sair só correndo e ser a menina, tá ligado? Aí eu fiquei dias nessa de imprimo, não imprimo, imprimo, não imprimo. Aí um dia eu criei coragem, imprimi e saiu. E aí pra mim aquilo foi a validação que era tudo uma lorota foda e que essa história era mentira, tá ligado? Mas cara, eu fiquei sério, de uns 3, 4 dias cagando de medo dessa filha da puta, mano. E me dava uma agonia, você é louco.
Evandro, num post do Ifaças, isso tá no mudo não, né? No post do Ifaças, ele é de 2002, tá? Tem 15 anos, esse post. E aí, ele fala assim, na verdade, para se fazer uma fotomontagem, só é preciso um programa de edição gráfica chamado Photoshop da Adobe.
Na época, o Photoshop era desconhecidaço, né? Mas, cara, essas paradas de internet, puta que pariu.
Não, a internet é o celeiro pra colocar medo em todo mundo, né? Eu pesquisei aqui a lenda urbana da perna cabeluda. E é um negócio. Aqui, ó. Tem um.
Enquanto você tá pesquisando aí, ó, porque eu não preciso nem pesquisar, tá na ponta da língua. Lembra da brincadeira do copo?
Eita, menino! Esse era clássico demais.
Porra, brincadeira do copo, Evandro Bruno, vocês conheceram a brincadeira do copo?
Sim, porra, clássico. Sim.
Então, a brincadeira do copo pra galera
é
mais
versão,
nova.
A versão tigre do Ouija, né?
É a versão budget do Ouija.
Low budget.
Tá bom. Mas, não, mas de verdade, antes de você explicar, alguma vez você acreditou nisso de verdade? Porque assim.
Por criança, sim, porra.
Sim.
Não, cara, é um monte de gente com a mão no copo. Eu falei, qualquer um arrasta aqui é.
Quando criança, eu acreditava. Eu nunca fiz porque eu morria de medo. Eu era crente, achava que ia pro inferno se fizesse.
Crente do rabo quente.
Eu fiz no colégio.
Eu não fiz, eu morri de medo. E além da brincadeira do copo, tinha a do lápis também.
Lápis clássico. Você fazia um círculo e deixava um lápis assim no meio, assim, e ele ia escrevendo, sabe?
A ideia é toda. A ideia é toda a mesma. São todas variações da brincadeira que um espírito é convidado pelos participantes a se manifestar ali e mover objetos que vão então ser usados para designar letras e com isso formar palavras. E aí a brincadeira era você fazer perguntas pro espírito, né? Todo mundo da brincadeira do copo, todo mundo colocava um dedo no copo e o copo ia deslizando, você escrevia as letras do alfabeto num círculo, num papel, colocava o copo em cima do papel e o copo ia se movendo, né? Todo mundo com o dedo em cima, ninguém sabe quem é que tá realmente movendo o copo, né? Então tem um engraçadinho movendo o copo, e o foda é que, tipo, se um... Quando você vai mover o copo, se alguém teve a ideia antes de você, você sente o copo movendo e você é convencido que, porra, eu que ia mover a parada tá movendo sozinho, um bando de criança acaba espalhando, né? A ideia de que o negócio realmente funcionou. E é tudo variação do Ouija board, né? Que essa tábua, teve até um filme recentemente, uma tábua, mesmo conceito, só que é um pouco mais industrializado, né? Tem um triângulozinho de madeira, a tábua com as Sim. letras e tal. E a brincadeira do copo, o que que falavam? Porque essas versões, isso eram os memes originais, no sentido de que é uma ideia que vai se espalhando e cada pessoa vai dando a sua pequena alteração na parada, um jogo de telefone, que vai mudando a ideia, dependendo, tipo, o que eu ouvi no Ceará talvez não vai ser exatamente a mesma versão que se contava em São Paulo, por exemplo. Mas basicamente era assim, você botava o copo, né, e aí algumas pessoas rezavam um Pai Nosso antes, que era pra, tipo, estabelecer um círculo de proteção arcana, pra que o demônio, o espírito, seja lá do que, não pode pegar as pessoas. Reza um Pai Nosso, algumas pessoas colocavam cruzes por perto e tal. E aí você invoca o espírito e vai mexendo o copo e tal. E aí você, depois que isso for feito, a brincadeira foi feita, você tem que pegar esse copo, trancar ele em algum lugar que ninguém mais vai ter acesso, e ninguém mais pode beber desse copo, nem quebrar o copo.
Isso.
Porque senão o demônio cobra.
Esse menino, toma.
E aí tinha história, que tipo, nossa, fizeram isso uma vez. E aí que tinha as pessoas que eram céticas, e aí diziam, não, isso aí, isso existe. E aí os caras falavam assim, não, mano, teve uma vez que a gente fez e o copo até levantou, o copo assim, ficou se levitando em cima do papel. Óbvio que era sempre histórias do tio, do primo, da cunhada, do vizinho. Ninguém realmente viu isso, é sempre história, entendeu? E aí tinha essa brincadeira do copo. Então eu nunca fiz, porque eu morria de medo, cara. Eu era crente, né, cara? Então a gente acreditava. A visão, a ótica crente dessas coisas é o seguinte: não existe contato com comunicação com os mortos, né? Então, essas manifestações, elas são demônios fingindo ser o seu, a sua avó que morreu, o seu tio, o seu cachorrinho, sei lá o quê.
Sim.
Entendeu?
Rapaz, isso aí a gente entra no folclórico aí das lendas urbanas, né? É, as lendas urbanas aqui no Brasil é muito forte, né? Principalmente no interior. Essas histórias que o Bruno falou de ETs aí, mano.
Não devia nem ser chamado lenda urbana, devia ser lenda rural, na verdade.
Lenda
rural.
Pode crer.
É só na roça, né, mano?
Mas ele lá, ô Bruno, eu tenho um interior daqui do Ceará chamado Sítios Novos, que é uma cidadezinha e tudo mais. E lá, à noite, a gente ficava conversando muito sobre essas coisas. E eles falavam coisas de ETs. São inacreditáveis, mano. Parece que...
Porra, e você... Cara, eu vou te falar um negócio. Você ouvir essas histórias no interiorzão...
É demais.
É outra parada.
Puta que pariu. É aí que pega. Aí que dá liga mesmo.
Porque a gente aqui na capital, a gente mal vê as estrelas. Por causa da poluição, da luz, não sei o que, tudo mais. No interior, a gente vê
céu
as
preto,
estrelas
toda, né, hora.
Exato.
O interior, o céu é preto real, né?
É preto e um monte de luz, sabe? Um monte de estrela e tudo mais. Você vê os planetas maiores, assim, sabe? Você vê cometa caindo. Cometa não, né? As estrelas caindo, estrela cadente. As histórias são muito maiores, né? Mas eu lembrei um aqui de cemitério e eu conto daqui a pouco. Mas essa sobre lendas urbanas... Tinha essa história da perna cabeluda, que é uma história que nasceu lá, aqui no Nordeste mesmo. Foi um vigia que ele voltou pra casa e a mulher dele tava traindo ele com um amante lá. E ele encontrou debaixo da cama, só assim, o cara tava embaixo da cama dele, a mulher dormindo em cima e ele embaixo da cama. E só a perna cabeluda pular de fora da cama, assim, sabe? E aí essa história foi repassada e tudo mais. E criou-se a lenda que existe uma perna cabeluda que se esconde atrás dos armários, das camas e tudo mais. E você tem que ficar de olho e tudo mais. Mas era uma história que era repassada. Mas tem uma outra história que é muito conhecida. E eu sempre falo, até hoje, que é quando passa uma coruja voando aqui, eu tenho que gritar, viva os noivos.
Sim, eu nunca ouvi falar de ninguém a não ser de você, cara.
Pois é. É um negócio chamado rasga mortalha.
Eu acho que tu inventou isso.
Por isso que ele falou que é uma história aqui. Ele diz aqui, na sala exatamente onde ele tá.
Isso, pois é.
Tem uma história aqui. Caralho. Aqui.
Porque o Bruno, o Juras, ele sempre conta essa história. Mas eu morei na mesma cidade que o Juras. E
nunca ouviu ninguém.
Nunca ouvi ninguém falar isso.
É, filho, bote no Google aí. Coruja e viva os noivos.
Eu já ouvi essa porra aí, mano.
Pera aí, eu vou procurar aqui.
Tá? Rasga mortalha, mas é famoso o negócio. Negócio famoso.
Bom, famoso naquelas. Tem alguns resultados no Google, tudo bem.
Tem,
mas eu pelo
menos. Abre aí o primeiro aí, mano.
Post do Jurandir Filho 2013, tá ligado?
pior que o segundo o link é um do Jurandir Filho mesmo. Eu tô falando do Jurandir. O Jurandir começou esse negócio, velho.
Mano, o safado de plantão
desde 2010.
pra contar aqui no 99 Vidas.
O cara começou lá nas antigas, né? O negócio vai falando de Wilson pra sempre, até pegar mesmo de verdade.
De repente, pois, olha só, as citações que aparecem aí sempre estaria. São todas de tipo 2013, 2014. É depois do 99 Vidas ter surgido. Eu tô achando que o Jurandir Filho inventou isso aí, mano. E pegou.
Ele contou lá atrás do 99 Vidas, a gente, pô, isso aí não existe não, cara, isso tá louco. Aí ele, deixa esses caras. Aí ele tá esses anos todos alimentando a internet com essa história.
Aí agora
vai chegar um de contar.
Não, e outra coisa, eu botei sem. Olha aqui, ó. Você botar coruja, aí entre aspas, vivos noivos. Tem 40 mil resultados, é muito pouco pro contexto da internet inteira.
Mas é porque isso surgiu antes da internet.
Ah, tá certo.
Enfim, e aí...
E aí depois não se falou mais, ele ficou um tempo em ato.
As pessoas passaram a ficar descrente das coisas, né? E aí acontecem as mortes e o povo não sabe, né? Não sabe por quê, né? Porque tem a explicação... Tô até procurando aqui, ó. Os posts que eu fiz em 2013, eu postei. Em 2012 eu postei no Twitter. 2012 foi a primeira vez que eu falei Viva os Noivos ontem. Mas enfim, quando passa uma coruja, existe uma lenda popular que se passa. A coruja faz um barulho, né? Que o Edu vai colocar aí porque eu não sei imitar uma coruja. Né?
Faz barulho aí, Juras. Fala. Isso é um pombo, porra!
É pombo, cara. Sabia que ele ia fazer.
Eu sabia também, por isso que eu perguntei.
Eu não sei direito. Mas ele passa. E você sabe que é uma coruja, porque normalmente a coruja é branca quando tá voando na noite, sabe? E aí...
Ah, de dia ela muda de cor, é assim.
Porque não dá pra ver de dia por causa da claridade, animal.
De dia ela é preta, cara, é pra facilitar.
Caralho, não dá pra ver por causa da claridade. A claridade é que te permite ver, seu jumento.
Aqui...
Depois perde voo e não sabe o que foi, né? A claridade tá voando.
Aqui, animal... Aqui é o céu é tão azul que ele fica quase branco, mano. Aí não dá pra ver as corujas, não.
Eita, mas enfim. Febre,
velho. Tá trabalhando na NASA?
Mas presta atenção, a coruja... É porque destaca, mas quando você tá tudo escuro e você vê um bicho branco voando, ele destaca ali, né? E aí, como ele faz barulho...
Tá tudo escuro, você vê um bicho branco voando. Beleza, segue o jogo.
Tá, mas pera aí, tem as outras luzes da rua, da lua e etc. Mas enfim, quando ela passa, você tem que gritar, viva os noivos. Por quê? Numa lenda popular, estava acontecendo um casório e aí passou uma coruja... Ah, em cima desse casório. E todo mundo que estava nesse casamento foi morrendo dia após dia. Tipo assim, os noivos morreram, os parentes morreram e a galera morreu. Se é verdade ou não, não sei. Mas criou-se esse rito popular de que ao passar uma coruja, você tem que gritar viva os noivos. Porque coruja, ele traz a notícia da morte. E aí você tem que gritar viva os noivos, dizendo assim, não, aqui essa casa está protegida, então... Viva os noivos. E aí a coruja sai da sua redondeza. Se você não gritar, alguém da sua família vai morrer. Essa é a lenda.
Você é louco.
Da coruja branca. Exatamente, é, mano.
Mesmo, mas pode vibrar a coruja, se não tiver noivo, pode gritar viva os noivos. E ela sai embora, vai embora de boa.
Tem que gritar viva os noivos, exatamente. Não importa se é noivo. É tipo, você tá uma comunicação entre você e a coruja, falando assim, viva os noivos, ou seja, essa casa está livre da maldição da coruja branca, entendeu?
Sai Zica, também conhecido como Sai Zica.
Exatamente. Pode perguntar, pode pesquisar aí. Rasga Mortalha, lenda urbana, uma das maiores lendas do folclore brasileiro e poucas pessoas aí. Aí morre gente da família e não sabe por quê, né? Tá aí, mano. Só falar vivo noivo, mano.
Passou uma coruja, o cara não viu, se fudeu.
Vacilou, né? Tava dormindo. Tem que ficar acordado a noite toda, inclusive. Teve uma coruja que pousou na minha janela, mano. Uma vez. E aí eu até relatei isso no Twitter também. Doideira, mano. Doideira. Você
ficou a noite inteira gritando vivos noivos.
Não, só falei vivo noivo. Aí se bora, carniça.
Mano, tem essas paradas, o ouvinte 99 vidas aí, Roots, que antigamente era bom e tal, que gosta de coisa antiga. Era cheio dessas lendas, né? Tipo, da parada do chinelo. Tem que deixar o chinelo virar
no ar, senão
sua mãe vai morrer, porra. Aí, mano, esse caralho, na cabeça de uma criança, como que funciona isso? Sua mãe. A mãe bolou. Aí, se não virar o chinelo, eu vou morrer. Ameaça foda, tá ligado? E aí o filho fica lá tudo preocupado em deixar o chinelo bonitinho.
É, porque isso é uma das maiores lendas urbanas. E, cara, isso tem que vir de algum lugar, assim, sabe? Tem que ter uma origem e que foi real e as pessoas acreditaram. Porque não é possível, mano. Não é possível, sabe?
Não, deve ser as mães que usavam essa daí pra criança manter a casa organizada.
Parece
aí o belo dia a mãe morreu de verdade, tá ligado? Aí fala, caralho, ela morre mesmo. Se não virar essa porra aí, tão fodido.
É, rapaz. É porque não é possível, mas tem algumas coisas aí. Essa da chinela é da mãe morrer, né? É a mãe que morre, isso. Né?
Exato.
Os caras morrem de raiva.
Mesma galera da mãe com leite, né, mano? Não pode tomar mãe com leite, senão você morre.
É
a lorota.
história da manga com leite, supostamente, porque assim, é complicado a gente dizer, ah, isso aí é porque X, porque geralmente essas histórias são apócrifas, vem um historiador 10 anos depois e fala, não, isso aí não existia não, isso aí é lorota e tal, mas a história atual que eu ouço é o seguinte, a manga no Brasil colonial, ela dava em qualquer lugar, né? Então, enquanto leite, ela só dá na vaca, só tinha dinheiro pra comprar vaca, os senhores de engenho, o pessoal, né, os burgueses da época e tal. Então, pra evitar que os escravos fossem lá e roubassem o leite das vacas, eles espalharam essa história. Beber leite e comer manga fazia mal pra impedir que os escravos fossem lá e roubassem o leite das... Mas, de repente, isso aí não é verdade.
Mas ficou até hoje. É...
Sim, mas ficou.
Tipo tomar banho de piscina, não tem um que é um tomar banho de piscina depois de ter comido alguma coisa aí, não podia? Você ia morrer.
Não, mas isso aí, o Easy que tem conhecimento, isso se eu não me engano, é assim, isso aí é por causa de indigestão, né? Depende se você for de comida de bucho cheio e pular, pode dar um revertério
não,
lá.
Não,
e...
dá nada, não dá nada. É o seguinte, essa história do comer e nadar, isso nunca fez. Cara, eu sofri tanto. Eu vou escrever um texto sobre isso. Eu perdi tanto tempo que eu podia ter curtido na piscina por causa dessa imbecilidade. Porque cada banho de piscina era sempre uma situação de um churrasco. Ou ia no Sesc, aí comia no bandejão e depois ia pra piscina. Eu perdi. Se fosse contabilizar todas as meias horas de piscina que eu perdi com essa merda, alguém vai ter que me indenizar por isso. Porque é o seguinte, você comer e você pular na piscina não dá nada, você pode nadar não dá nada. O que pode acontecer é se você fizer um esforço muito grande, tipo, você comeu uma alimentação, você acabou de bater aquela feijoada gigante do domingo, e aí você foi jogar bola logo em seguida. Você vai sentir um desconforto. Eles faziam, dava a entender que você comer depois de mergulhar na piscina, você morria.
Caralho, na hora, né?
Na hora.
Pula, pula e apunta.
Temos mais histórias aí de coisas? Não é possível que vocês tenham esquecido todas as histórias de terror e estão escondendo aí essas histórias.
Eu acho que tem que colocar medos reais, medos verdadeiros.
Ah, o que é um medo verdadeiro?
Por exemplo, o medo verdadeiro é uma coisa que as pessoas te traumatizam, sua mãe te traumatiza e você carrega aquilo pelo resto da vida. Por exemplo, um medo infundado que eu tenho até hoje de mariposa bater asa em cima do meu olho.
Meu Deus, em cima do olho? Falava.
É, porque minha mãe falava o quê? Ó, a mariposa aí.
E essa loucura aí mesmo.
Se ela bater a asa e cair o pó da asa, você fica cego.
É. Meu Deus.
Aí, qual a lógica, hoje, mano?
É, até hoje eu tenho trauma. Se eu vejo uma mariposa, eu baixo a cabeça pra ela não ficar com a bater asa no meu olho, cara, pra não ficar cego.
Caralho, meu
Os
Deus.
Os pais têm culpa nisso. Muitos medos aí.
E que a formiga faz bem pra vista, hein? A formiga?
Caralho, faz isso eu nunca ouvi, não.
Easy, não, pelo amor de Deus.
Eu já ouvi, sim. Me isso ajuda, eu já ouvi.
Eu ouvi também já.
Isso tá em outro planeta, Evan.
Eu fui abduzido.
Porque era conhecido, tipo, você tomar um mel de abelha, assim, né? Com limãozinho pra garganta e tal. Aí tinha, às vezes, umas formiguinhas que ficavam ali ao redor da tampa do melzinho de abelha. Aí você fala assim, não, tira a formiga, porque tá a formiga aí. Não, formiga faz bem pra vista, não sei o quê. E aí você tomava e
não, acreditava. Não, mas aí sabe o que é isso? Não é pra não tirar formiga, que a criança tá lá no suco, no açúcar, aí a criança acha que ela tem que jogar o suco fora, o açucareiro todo fora. Fala assim, não, faz bem, come, que é pra você não jogar fora, entendeu?
É, aqui ó, tem aqui ó. Por que dizem que comer formiga faz bem pra visão? Hã? A lenda não tem origem comprovada, mas tudo indica que foi inventada para que não rejeitássemos alimentos invadidos pelo inseto. Que costuma acontecer principalmente com alimentos com açúcar, né? Que é o caso do mel, né? Mel de abelha. Esse negócio tem nada a ver. Mas vocês só inventaram que a formiga faz bem. Sabe? Barata não fala, né? Mas formiga faz bem.
Cara, mas você quer que a criança coma barata também é extreme, né, velho?
O pessoal come camarão,
mano. É curioso que tem alguns insetos que dão um sentimento maior de repugnância do que outros. Porque sim. Formiga, borboleta, joaninha, nada.
O tamanho da formiga, você vai comer uma barata, velho.
Não, mas uma mariposa também é grande. E não dá a mesma. Eu não tô falando de comer, tá? Comer qualquer inseto é nojento. Eu digo que tem insetos que dão uma sensação mais visceral de nojo e alguns não.
Olha só, o folclorista Toninho Macedo falou o seguinte: se você ingere as formigas na época que eles estão com a barriga cheia de ovos, elas estão cheias de proteínas. Caralho. Mas ainda o valor nutritivo é muito baixo. Caraca, que coisa nojenta. O cara comia aquela formiga gigante. As pessoas comiam a tanajura, né? O rabinho da tanajura assado.
Com açúcar,
né?
Com açúcar, mano.
Os caras fazem farofa de formiga, caralho.
Pois é. É, rapaz. Negócio aí, mano. Mas, ô Bruno, esse negócio de medos que tu falou, eu lembro muito da minha infância, que minha mãe falava que se a gente não estudasse, a gente seria levado pra um colégio interno chamado Santo Antônio do Buraco.
cara. É tipo a versão colegial do Homem do Saco.
Pelo então. Nome, né?
É. Santo, acho que foi assim, Antônio do Buraco. Essas, não é possível que só eu tive essa história. Tá aqui, Santo Antônio do Buraco. Tem tudo aqui, ó.
Nunca ouvi essa história aí, velho.
Como chegar no Santo Antônio do Buraco. Caraca, até rendi.
Tem aqui no blog do jurandir.blogspot.com.
Caralho, mas todas as histórias... Pô, tem... Fala assim, como chegar no Santo Antônio
Alguém
do Buraco.
Alguém já fez um compêndio das histórias do Jurandir? Porque não, tem peraí, um bocado.
Peraí.
Tem essa. Criança que joga merda nos outros, que eu nunca vi isso em lugar nenhum do Brasil, que tem até um nome pra isso, apecar.
Eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei Santo Antônio do Buraco
Tem fita de Donkey Kong dentro do videogame.
Isso, presta atenção, isso. Coloquei aqui no Google, Santo Antônio do Buraco, e falou assim, como chegar no Santo Antônio do Buraco. Aí tem dizendo aqui, pega o metrô tal, pega o ônibus tal, que porra é essa? É um local, existe isso mesmo. Mas a minha mãe falava isso, que se você não estudasse, você ia ser levado para o Santo Antônio do Buraco, que era um local onde era um colégio interno, em que as crianças que não estudavam, elas ficavam dentro do buraco, assim, por dias, de castigo, sabe? E era um negócio não muito bonito pra falar pro seu filho.
Eu vou te falar, esse negócio de coisa que falava pro filho, eu vou te contar um negócio, Juras. Por muitos anos, na minha cabeça, creche era um campo de concentração pra crianças. Porque minha mãe sempre falava, se você não se comportar, eu vou lhe botar numa creche. O que ela queria dizer é o seguinte, não, sério.
Creche, bandicoot, o caraca.
Pois é, o que ela queria dizer é o seguinte, nossa. Eu não tô tendo tempo, não tô mais tendo paciência, quem vai cuidar de você é os caras lá. Só que no contexto dela tá com raiva, dava a entender que era uma punição, que era um castigo. Então eu sempre achava que a creche é tipo uma prisão pra crianças. Então eu falava, não, eu não quero ir pra creche. Pois é. Então demorou muito pra que eu perdesse essa impressão de que a creche é um local onde as crianças vão ser punidas.
Mas essa parada de colégios internos é um local onde mais tem histórias cabulosas, né? Porque normalmente são lugares um pouco mais religiosos, e aí são lugares que tem muito silêncio, né? Tem muita escuridão, principalmente à noite, né? E tem que dormir cedo e tudo. Então surgem muitas histórias nessa. Uma delas, que é real, inclusive, tem na internet e tudo. Tem na internet, né? Tem na internet.
Filho.blogspot.com.
Blog do Jurandir, né?
Olha só. Existia uma escola, né? Que, de meninas, tá? Escola. Tipo um colégio interno só pra meninas. E aí, isso que encontrou foi minha mãe também, né? Minha mãe, contadora de histórias, né? E aí ela disse que uma garotinha nova chegou nessa escola.
Tá explicado de onde o Jurandir puxou isso aí, mas continue.
Olha só. uma garotinha nova chegou na escola e aí ela começou a querer entender mais sobre o universo daquela escola, né? Quem foi o fundador da escola, né? Quem eram as freiras de lá, sobre os alunos antigos e tudo mais, que era uma escola bem antiga lá. E aí ela encontrou em um daqueles papéis assim que fica tipo um flanerógrafo, né? Que eles colocam lá uns recortes de jornal e tudo mais. E aí um deles era sobre uma menina chamada Aline, né? Aline era uma menina que era uma estudante dessa escola que sumiu. E esse caso ficou bem famoso e saiu em jornal e tudo mais. E por isso que ela tinha lá essa impressãozinha lá. Só que ela viu de relance assim e não parou pra ler o que que aconteceu com essa menina. E aí ela foi passando os dias e ela começou a conversar com pessoas, zeladora do local, sabe? Algumas professoras, algumas freiras e tudo mais. E ninguém falava muito sobre esse assunto. Até que uma delas comentou, né? Que disse assim, não, ela foi encontrada, esquartejada e tudo mais.
Sempre que eu penso na palavra esquartejada, sabe o que me vem na cabeça?
É.
O Tiradentes. Foi quando eu aprendi o que significava.
Eu também aprendi com o Tiradentes.
Esquartejado. Não... Foi
fiado. Não tô te entendendo isso porque tua conexão tá muito ruim aí.
Deu uma coisa pra mim também.
Vocês ouviram o começo, não é?
Sim.
Já pegaram o maluco, né? O Tiradentes lá. O nome do Tiradentes nem lembro mais. Ele tinha 50 nomes, né? Naquela época o pessoal tinha... Acho que o número era... O nome era mais barato naquela época, você botava vários, não sei porquê.
Da Silva Xavier.
José da Silva Xavier.
Eu tô tomando aqui. Eu sei isso que quase não é amigo.
sempre que eu ouço a palavra esquartejado, eu me lembro do Tiradentes, o herói, sim, entre aspas, da Inconfidência Mineira, que foi esquartejado.
Pois é, mas só que... Não,
e penduraram o cara, né, em vários locais diferentes lá de Belo Horizonte, eu acho que foi, pra dar o alerta, né, ó, vocês estão aí com baderna, acho que não vai deixar essa porra aí, não. E aí, aparentemente, pelo que eu lembro, se eu lembro bem, eles salgaram o terreno lá da casa do maluco, velho.
Meu Deus. Mas, enfim, continuando a história aqui dessa menininha, ela começa a procurar quem foi que foi essa antiga aluna, né? E aí ele descobre que o nome dela era Aline. E aí ela começa a perguntar para as outras freiras e tudo mais. Até que ela chega nesse flanelógrafo e ela vê que o jornal tá dobrado, sabe? E esse jornal só mostrava a fotinha dela e o título e o que aconteceu tava dobrado. E aí ela desdobra e ela vê, né, que ela foi morta e esquartejada pelo professor de matemática. E aí ela começa a conversar com outras pessoas. Só que na sala dela tem uma menina, mais ou menos da idade dela, que é uma menina que não fala com ninguém, não tem amigos e tudo mais, e ela fica só na dela. E ela, quando vê o recorte do jornal, ela vê essa menina, e ela é idêntica a essa que tem na sala dela, né? Uma menina de cabelinho preto, ela parece lá aquela... A Samara, né? Do...
Nossa!
Do chamado, né? Aquele cabelão pretão, assim, meio no rosto e tudo mais. E aí ela fica encucada, ela sempre vê a menina no cantinho, na última cadeira da sala, sentada lá, escrevendo, e ninguém fala com ela e tudo mais. Aí teve um dia específico que acabou a aula, tava todo mundo saindo, e ela ficou lá no fundo. Aí essa menina foi falar com ela, tocou assim no ombro dela e perguntou, né? Você é a Aline? E aí a menina vira pra ela e fala: não!
Nossa, mano, o cara tá porra. Eita, é pra isso que os caras pagam o Patreon, filho.
Que merda. Que merda.
Desgraçado.
Excelente, a história é excelente pra contar em roda de amigos aí. Tem que ter clima, mano. Tem que ter clima pra contar.
Tem que tá todo mundo bêbado, porra. Aí os caras vão risar. Pior é que essa já vi vindo, é como diz o ditado. Né?
Qual ditado?
Parágrafo, mano? Pula uma linha. Travessão, letra maiúscula.
Isso aí. Isso aí é o grande ditado. Falamos, né? Falamos sobre esse assunto, falamos sobre lendas urbanas, sobre Dia das Bruxas. Vocês comemoram? Isso é um fenômeno aí, né? Na América do Norte.
Porra, Dia das Bruxas é o melhor. Caralho, Dia das Bruxas é o melhor.
Carnaval.
Fantasias, festinhas aqui em casa.
Carnaval de vocês, né?
É o carnaval da gente mesmo.
Ah, e é o mês inteiro, né? Eles comemoram o mês inteiro aí, não é só um dia específico, né?
É foda, mano. É,
aqui no Brasil já tem algumas festas, né? Você procura em alguns bares e tudo mais, fazem festa fantasia, Halloween de não sei o quê, Halloween do hambúrguer. Tem algumas festas já aqui no Brasil. Mas ainda não é cultural, né, da gente. Ai, tem uma galera que faz umas festas uma fuderosa. Os ricão aí tem umas festas absurdas. Mas ainda não é tão popular assim quanto é lá fora, né? Nos Estados Unidos, no Canadá e etc, né? Até na Europa mesmo existe, eles comemoram Halloween, né? É isso? Falamos, então?
Sim, travessuras ou gostosuras.
Falamos aqui sobre Dia das Bruxas, Halloween, lendas urbanas e historinhas. Deixa aí nos comentários a sua historinha favorita desse universo do Dia das Bruxas. Coisas reais, queremos histórias reais, tá? Se você tiver comprovações, fica melhor ainda. Fotos... Alguma coisa para engrandecer a postagem desse podcast com muitas histórias e vídeos, né? Tem muitos vídeos também sobre essas coisas, né? Sobre aparições, sobre fotografias em que a turma tira a fotinha e aí aparece um fantasminha camarada ao lado lá de todo mundo.
Nossa, você é louco.
Isso acontece demais.
Isso aí é o demônio.
Pois é, coloca nos comentários. Inclusive tem aquele filme Espíritos, que o cara tá investigando um caso de uma menina que sumiu e de várias pessoas que sumiram. E aí ele descobre, tirando fotos, assim, ele descobre que o Exu Capiroto tá nas fotos dele. E no fim, ele tira uma foto olhando pro espelho. E quando ele revela, ele vê que a mulher que morreu está no ombro dele, mano, pendurada nele. Nossa senhora. Jesus amado. Por isso que ele sente dor nas costas. Enfim, deixa aí nos comentários do 99vidas.com.br, compartilha a sua visão, a sua história, o que você acredita ou não, coloca nos comentários. Lembrando que o 99 Vídeos acontece todas as semanas, porque nós temos Patreon, patreon.com/99vidas. Reforçar o recado lá que a gente deu semana passada, você pode colaborar com 99 Vidas com qualquer valor, tá? Se você, cara, não consigo colaborar com 5 dólares, com 10 dólares, o que seja, 1 dólar, cara. Com 1 dólar você já está financiando o nosso projeto, porque se todo mundo conseguir colaborar com essa quantia, a gente vai chegar muito longe com o nosso projeto. Colabora aí, patreon.com/99vidas. Vocês fazem com que o 99 Vidas aconteça todas as semanas. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.
Murder in the graveyard. Murder! A fight. Murder in the graveyard, what he's lying about. Murder in the graveyard, the killer's not been found. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard, there must have been a fight. Murder in the graveyard, red with blood. Murder in the graveyard, a terrible thud. Murder in the graveyard, a hand in the mud. Murder in the graveyard, a drunk from the pub. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard, a must have been a fight.
Murder in the graveyard,
the policeman said, lying on a tombstone, a chopped off head. Murder in the graveyard, a convenient spot.
All together and sling him in the plot.
Lying on a tombstone with a bashed in head. Police officer said,
I think he's dead.
Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. The must have been a fight. Murder in the graveyard late last night. Murder in the graveyard, a terrible fight. Murder in the graveyard, bodies lying about. Murder in the graveyard, the killer's not been found. Graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Must have been a fight. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard. Murder in the graveyard.